15 mil reclamações, um aumento de 90% em relação a 2022. Tudo isso num sistema caótico que era liderado pelo Partido Socialista. E a pergunta que lhe deixo é muito simples. Porquê é que os senhores, em coerência e em credibilidade política, não propuseram este projeto de resolução quando eram governo socialista? Porquê é que o fazem com um governo que tem 90 dias? Aí se chama-se hipocrisia política e aí se chama-se falta de credibilidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Deputado José Carlos Barbosa, dispõe de 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Para percebermos a falta de decoro e até a falta de vergonha do PSD, depois de ter fechado oficinas, encostado material circulante, aliás, 10% do material urbano de Lisboa foi encostado, dezenas de locomotivas elétricas foram encostadas, aliás, iam-se dar ao luxo de depois de eletrificar, meter comboios diesel debaixo da catenária, ainda temos um deputado do PSD, falarmos do PFN, quando o PFN teve uma fase de contribuições, a primeira fase de contribuições, houve um amplo debate público em que os portugueses puderam contribuir. Das 600 de contribuições para o Plano Ferroviário Nacional, imaginem, pasmem-se todos, que o PSD apresentou zero propostas para o Plano Nacional Ferroviário. Sr. Deputado, se quer ter um debate sério, faça um favor de aprovar o Plano Ferroviário Nacional, cá estaremos para discutir o plano.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado João Tilly, do Grupo Parlamentar do Chega, e dispõe de 16 minutos e 41 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a linha da Beira Alta 1880-1882, foi construída ainda Portugal era uma monarquia e o rei era Dom Luís. Era o tempo romântico dessa de Queiroz e de Antero de Quental. Karl Marx morria sem ter conhecido a eletricidade. A lâmpada elétrica estava a ser inventada por Thomas Edison em 1879. Nos 100 anos seguintes, a linha da Beira Alta transportou milhões de portugueses, militares para os quartéis, trabalhadores para as três grandes cidades da altura, estudantes para as universidades, imigrantes para a França, para trabalhar. Por aquela linha foram transportados diariamente toneladas de produtos agrícolas, gado, minério e matérias-primas para as siderurgias. Nos anos 90, acabaram os comboios em Viseu. Duraram exatamente 100 anos. Mas as promessas de reativação voltam. Voltam em todas as campanhas eleitorais, por parte do PS e do PSD. Mas só as promessas, claro, só as promessas, nada mais. Saltando para os nossos dias, as obras de modernização da linha da Beira Alta deviam ter sido concluídas no início de 2020, ao abrigo do programa Ferrovia 2020. Em vez disso, começaram apenas no final de setembro de 2021 e a linha fechou em abril de 2022 para o que seriam uns anunciados 9 meses de obras, 9 meses. Já lá vão 26 meses, portanto o triplo. E as obras vão a meio. Ministro das Infraestruturas, quem era? Pedro Nuno Santos. Está explicado. E por isso, o seu sucessor, João Galamba, qual mentígrafo, veio repor a verdade dele. Um conjunto de obras como este, orçado em mais de 200 milhões, isto estará pronto em 12 de novembro de 2023. 12 de novembro de 2023. Quem era o ministro? João Galamba. Também está explicado. Ora, mesmo que assim fosse, seriam já 3 anos de atraso. Mas eis que após a demissão de Galamba, o novo prazo socialista foi empurrado pela terceira vez e para o final do primeiro semestre de 2024, ou seja, a semana passada. Mas aqui para tudo. Para tudo porque este governo mudou radicalmente a política de informação. Como? Muito simples. Acabou com ela, com a informação toda. Com toda mesmo, não só com as urgências fechadas, não só com as grávidas, não só com as pediátricas de Viseu encerradas sem prazo de reabertura, agora também acabou com a linha, com a informação da linha da Beira Alta. Quando vão então entrar em, terminar as obras e a linha vai entrar em funcionamento? E a resposta está no céu, quando Deus quiser. Entretanto, já se gastaram mais de 9 milhões em transportes rodoviários e ninguém sabe quantas dezenas ou centenas de milhões se perderam pela falta de transporte de pessoas e mercadorias nesses 2 anos e 2 meses. E já nem se fala nos milhares de toneladas de emissões de CO2, isso já não interessa nada. Senhores deputados, podemos seguramente multiplicar estes prejuízos por 2, pois a procissão ainda vai no adro. Passo lá todas as semanas. Nem sequer os carris foram ainda colocados em nelas, por exemplo. E depois aparecem fenómenos inacreditáveis como o roubo sistemático de carris com 50 e 70 metros, como é que os roubam? Ou a contração de um túnel durante a noite. Aos 200 milhões projetados em 2020, podemos somar outros 200, ou 300, ou 400, ninguém sabe. Bom, mas nem tudo é mau. A velha discussão sobre a bitola ibérica e a bitola europeia está ultrapassada. Sem carris, tudo fica mais fácil. Não há bitolas para ninguém. Não há bitolas para ninguém. Os jipes e os todos de terreno que lá andam nas obras são os únicos comboios que se vêem passar. Senhores deputados, o país anda entretido com o novo aeroporto, com o TGV, com a terceira ponte, mas não conseguimos sequer acabar as obras da linha da Beira Alta. Isto é ridículo, para dizer o mínimo. E o interior lá continua, aos pontapés da classe política bem instalada nos seus belos gabinetes aqui em Lisboa, o interior parado e paradinho, esquecido, esquecidinho. E, senhores deputados, como diz o político que acordou agora a política em Portugal, só há uma palavra para caracterizar isto. Sabem qual é a palavra? Socialismo. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Botelho, do Partido Socialista. Dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Tili, a proposta do projeto de resolução do PS vem mesmo ao encontro, se calhar, das preocupações que o Sr. Deputado falou dali, dizendo mal de tudo e de todos, como se não houvesse obra, Sr. Deputado. Não é verdade que não haja obra ferroviária no terreno, Sr. Deputado. No Algarve há uma eletrificação da linha, está-se a acontecer, são 70 milhões, depois de muitos anos sem obra ferroviária no Algarve, Sr. Deputado. Não é verdade. O que verdadeiramente aqui está em causa e que nos deve focar na nossa votação é saber se o Chega concorda ou não que o documento, o Plano Ferroviário Nacional, deve ser aprovado ou não. Porque nós não chegámos aqui ontem. Já houve planeamento, houve consulta pública, agora há um processo que tem que ser discutido aqui na Assembleia da República e há um documento que o Governo trará ou não trará aqui à Assembleia. Concordo ou chega que deve vir cá à Assembleia o documento do Plano Ferroviário Nacional para poder ser validado, verificado, discutido. Concordo ao PSD, concordo às bancadas da oposição, é isso verdadeiramente que está em questão. Para a nossa parte, trazemos à discussão aqui...
Sr. Deputado, peço desculpa interromper, parar o tempo, é que não é possível ouvir a pergunta que está a ser feita. Portanto,
muito obrigado, Sr. Presidente.
Sou eu que oriento os trabalhos, estou a fazer a perspectiva, não preciso de ajuda, obrigado. Faz favor, Sr. Deputado.
Pela nossa parte, com este projeto de redução, o que importa aqui é continuar um trabalho que está a ser feito. Depois do planeamento, depois da consulta pública, o debate na Assembleia da República, daquilo que os senhores não reconhecem, que é um trabalho enorme do anterior governo, do secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, em fazer trabalho, planeamento, em relação à ferrovia neste país. Senhores deputados, nós queremos a discussão, nós queremos validar e nós queremos que este governo, este governo que agora está, continue o trabalho que bem foi planeado, feito, executado, consultado pelo Partido Socialista. Agora é preciso às obras e é preciso ir aos financiamentos, também é importante. Estamos cá para discutir sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Deputado João Tilly. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou precisar tanto. O Sr. Deputado fala em obras que estão em curso. Pois, estão em curso há 2 anos e 2 meses e não vamos nem sequer a metade. Fala em milhões. Eu não duvido que os senhores despejem milhões para cima dos problemas, só que eles não se resolvem só com o dinheiro que se investe. Nós estamos... Eu passo lá todos os dias. A nossa diferença, Sr. Deputado, é que eu passo todos os dias em Nelas e muitas vezes em Mangualde e vejo as obras todas as semanas. Portanto, eu vejo que aquilo está parado e paradinho. E disse isso à candidata por Viseu, que está aqui presente. Eu disse-lhe, Sr. Doutora, por este andar, não sei se nós dois ainda estaremos ao ativo quando as obras acabarem. Obras vai haver, mas digo-lhe outra vez. Não sei se nós dois ainda seremos capazes de as ver e de andar de comboio quando elas terminarem. Claro que Portugal precisa de um plano ferroviário. A ferrovia é importantíssima em todos os países e nós não somos nenhuma exceção. Mas quero lembrar-lhe que realmente é um pouco demagógico isto que está a dizer, porque dá a ideia que o senhor aterrou agora aqui vindo claro. De não sei de que planeta. E não é verdade. Nós tivemos aqui um primeiro-ministro, que foi António Costa e também acabou por ser ministro das Infraestruturas. É um Costa. Tivemos também outro Costa, que foi o ministro da Educação. Olhe, e entre esses dois não sei qual é o pior. Costa, só há um, é o Diogo, o guarda-redes, e mais nenhum.
Muito obrigado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado João Vale Azevedo, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Dispõe de 20 minutos e 49 segundos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD assume hoje, neste debate, uma concordância muito substancial com o projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista sobre o Plano Ferroviário Nacional. Esta não deve ser uma questão divisiva, não há um plano ferroviário do PSD ou do PS, há um plano ferroviário ou um plano ferroviário de esquerda ou de direita. Há um plano ferroviário nacional para Portugal, para os portugueses. Tal como no passado foi possível conceber e executar um plano rodoviário nacional, seguido por governos liderados por PS e por governos liderados pelo PSD, é agora também desejável a existência de um plano ferroviário nacional, aprovado com amplo consenso, que garanta a estabilidade ao planeamento dos investimentos e uma perspectiva de longo prazo, contribuindo para o reforço decisivo do papel do transporte ferroviário e dos inequívocos benefícios ambientais que traz. O PSD reafirma assim neste debate o papel central da ferrovia no setor dos transportes de passageiros e de mercadorias em Portugal, em consonância com o programa eleitoral e do governo da AD. Programa este que já começou a ser executado e a fazer a diferença. Tomámos uma decisão sobre a terceira travessia do Tejo e sobre a linha de alta velocidade de Lisboa-Madrid, cuja conclusão é acelerada. Temos notícias sobre a resolução de diferentes com empreiteiros da linha Évora-Elvas e ainda com empreiteiros da linha da Beira Alta que bloqueavam obras. Temos a aceleração do concurso da parceria público-privada para o troço Oiã-Soura, designada PPP2, da linha de alta velocidade Porto-Lisboa. E ontem mesmo, o Governo anunciou um apoio aos operadores de transporte ferroviário de mercadorias, totalizando 45 milhões de euros até 2029. Este apoio está em plena consonância com o programa do Governo e tem o objetivo assumido de favorecer o transporte ferroviário face ao transporte rodoviário, atentas às externalidades envolvidas relacionadas com emissões de gases com efeito de estufa, congestionamento e acidentes que caracterizam mais vincadamente o transporte rodoviário. Sendo claro o compromisso do PSD com a ferrovia, pergunta-se então qual o benefício de promover este debate sobre o Plano Ferroviário Nacional, qual a urgência? Como o Partido Socialista bem saberá, a aprovação do Plano Ferroviário Nacional está em cumprimento da lei, dependente de informação das autoridades espanholas, em particular quanto ao relatório dos possíveis efeitos transfronteiriços. Após a pronúncia do Estado espanhol, não restarão razões para adiar a submissão do Plano Ferroviário Nacional à Assembleia da República, estando o PSD naturalmente disposto a